noções de identidade aparecem no mundo de hoje como noções que não são de ciências sociais, são noções ideológicas. São justificativos para apresentar hoje, quase sempre, tendo uma outra exceção, apresentar quase sempre, de forma erudita, de forma atual, o velho discurso racista. Vai bater na raça. Ou seja, que são definições tão estritas que definem as pessoas, os povos, os grupos, de maneira tão hermética, que sublinham aquilo que separa e que diferencia os seres humanos. Ora, que é característica principal dos seres humanos são as afinidades entre nós. O que é curioso é que as noções de identidades começam em pesquisas feitas nos Estados Unidos por sociólogos considerados liberais no sentido norte-americano, portanto, de esquerda, de certa forma. Mas hoje é a extrema-direita que nos utiliza. Há partidos políticos na Europa que chamam frentes identitárias. As esquerdas que se fazem em diversos países do mundo já não têm a ver com base nem na raça, nem nos anos passados. Não precisam. As identidades são só isso. E as noções das origens, elas são fixadas em função dos interesses de determinados grupos. Porque se nós formos às verdadeiras origens humanas, todos temos a mesma. Vai tudo bater no Val do Rift, lá no Quênia, até a Etiópia. Fala que tem-se visto em várias partes do mundo esse tipo de situação.
Mas, Júnior Gonçalves, África, vamos lá ver. Há um discurso racista em África e como é que podes exemplificar isso? Como é que podes exemplificar isso?
No caso africano, portanto, isto é a introdução geral sobre os conceitos de identidade, inclusive sublinhando a atenção, sublinhando que isto não se aplica apenas à sociologia, mas que é uma tentativa de aplicar as identidades à própria economia. Ou seja, que os protecionistas, hoje, em muitos casos, mas isto não é só em África, os protecionistas dizem que proteger as suas economias faz parte de proteger as identidades nacionais e transformam as alfândegas em instrumentos identitários. Isso começa a ser ridículo. Há outras que, inclusive, são contra moedas multinacionais, quando elas são absolutamente necessárias, em continentes com bom resultado até, em continentes como a Europa e, sobretudo, são necessárias em continentes como a África. Bom, portanto, temos aqui uma análise das identidades e das imposturas identitárias que vão da política, ao cultural, ao social e ao económico. Em África, começa logo um primeiro problema. A definição da africana é uma definição racial. Qualquer pessoa que... E o que é curioso é que mesmo os magrebinos já começam a ser chamados só como magrebinos, não como africanos. Por exemplo, os descendentes europeus com várias gerações da África Austral são chamados de europeus, ou são chamados de brancos, porque na África do Sul, as designações oficiais são africanos, que significa negros, depois scholar, que significa na maior parte dos casos mestiços, mas não são mestiços, têm uma pessoa de origem malaya, indianos e brancos. Quer dizer, tu podes então ser cidadão de um país africano e não ser africano. Isto é um cúmulo, é claro, não é? De maneira que aqui ainda há pouco tempo me lembro de alguém, uma pessoa que tem a família dos seus antepassados com mais de 150 anos, ele é branco, e perguntou, mas então se consegue neste período todo, se eu não sou africano, sou o quê? Um squatter? Então, mas há outros aspectos que também são muito graves, ou seja, que as identidades começam a voltar-se já para a definição das identidades étnicas, a afirmação da etnia, como parte de um Estado, se a etnia está no poder. Mas se não está no poder, como direito de separar-se do Estado, os separatismos em África são todos baseados em termos de identidades. Ora, dessa noção. Ora, quem é agora? O grande problema da África é precisamente o grande número de países, é a fragmentação em países. A maior parte dos nossos países não são viáveis economicamente. O que é viável economicamente são as cinco macro-regiões. E, naturalmente, que isso é uma consequência da balcanização que se deu nos anos 70. Ora, aqui temos aqui um duplo aspecto. É que quanto mais ditatorial é o regime, mais ele fala de identidade nacional para tentar amortecer uma série de choques e para tentar dizer que o governo é legítimo, que é um grande defensor da nação. Vamos, então, a dois exemplos concretos em que mesmo as unidades vieram para legitimar duas teorias em guerra. Uma, no período colonial, ainda hoje muito citado por europeus, sobretudo europeus portugueses, era a teoria do tropicalismo.
Exato.
Era uma forma de definir identidade antes da noção de identidade. O social brasileiro, portanto, Gilberto Freire, que funcionou como teórico da colonização portuguesa, e pago dinheiro pelo serviço de informação e propaganda do antigo regime português, o regime de Salazar, também ele definia uma aptidão especial dos portugueses para o contacto com a África, mas quando nós podemos ver os resultados são exatamente iguais aos outros. Mas os outros países também faziam isso. A França dizia uma capacidade especial de assimilação, palavra que se transformou até em palavra ofensiva, a assimilação. E os britânicos com um indireto rolo. Toda a gente fez isso, quer dizer, mas os ingleses diziam que faziam. Mas os outros, é claro, toda a gente, todos os europeus, tiveram gestos tradicionais que funcionavam como correias de transmissão entre o poder central e o poder e as partes comunitárias. Mas nunca tomavam decisões de fundo. As decisões de fundo eram tomadas por um governo geral, ou mesmo pelos ministros das correias. Pronto, isso é um tipo de prévia de identidade que nos dá a ideia do que elas são realmente em termos da visão europeia. Agora, a visão africana, a teoria da negritude. A teoria da negritude foi elaborada nos anos 30, com os anos 40, como uma forma de resistência, sem dúvida, aos preconceitos que vêm da Europa, aos preconceitos, inclusive, que levavam uma história da África. Mas depois transformou-se num instrumento de poder. Ou seja, a homogeneidade das pessoas do ponto de vista racial. E isto que é preciso conduziu à justificação do partido único. Pior do que isso. Numa certa fase, há a grande frase da Revolução, que depois tentou corrigi-la. Ele dizia: a razão é helénica e a emoção é negro-africana. Traduzindo: a razão são os brancos e a emoção são os negros. O que é uma teoria autorratista. Diversos teóricos da negritude depois abandonaram. O próprio Sangor disse que era um mestiço cultural e que a negritude que ele falava era fazer parte da civilização do universal. Mas há, é importante dizer aqui, os grandes adversários da negritude são precisamente grandes intelectuais africanos. Stanislas Adolfi, que é togolês, está vivo até hoje, togolês, viu no Burkina Faso, escreveu um livro que chama-se Negritude e Negrólogos. Os negrólogos é o que ele diz, os que estudou os negros como sociólogos, antropólogos, etc. Faz uma grande ironia, ataca muito aquilo, não se dava para base científica nenhuma. E depois, na base da ironia, então, o nosso famoso Wolfgang Inca, que é o prêmio Nobel da Literatura, que diz para o Sandor, o tigre não fala de tigitude, mas ataca a sua presa e mata e no seu lugar.
Zé Gonçalves, o que eu queria que tu frisasses aqui, ou que falasses um pouco sobre, é esta questão, a parte da África do Sul, que tem uma grande minoria branca e mestiça, como eles chamam, países como Angola, Moçambique e outros países africanos, racialmente as minorias são ínfimas. Tu achas que há racismo? Vamos lá, para ser franca, há racismo das instituições de poder, vá lá, em Angola ou Moçambique, contra minorias raciais?
Sim, há. Portanto, nós temos vários países com pequenas minorias, que todas chamadas não são tão pequenas assim, porque os mestiços são números importantes. Além de Angola, Moçambique, Zimbábue, temos também a Namíbia, sobretudo a Namíbia, que tem uma população, aliás, relativamente pequena, mas em termos de percentagens, se for somar todos os níveis de mestiçagem, que há vários ainda por cima, por exemplo, o apartheid é um identitarismo, não é? Foi um identitarismo, dividindo, era o Estado que fixava a raça das pessoas, e dividia em função disso, e aplaudiu, quando surgiram as teorias da identidade, os teólogos e ideólogos do apartheid diziam que essas teorias tinham dar-lhes razão. De maneira que estamos a ver sempre para que lado é que as coisas puxam. Não, o que acontece é o seguinte. Um país africano que tem muita dificuldade de lidar com as minorias. E realmente, às vezes até, por exemplo, nós vemos no caso concreto da África Austral, a grande discriminação que existe, o abandono concreto que existe da população coisana.
Exato.
Mais antiga da África Austral. E depois há um outro elemento que é a cidadania a dois níveis. Portanto, é inconcebível que os países da África Austral, nós citámos Angola, Moçambique, Zimbábue, Namíbia, etc., um mestiço ou um branco possa vir a ser presidente. Inclusive, há lei, no caso concreto de Angola, a lei da nacionalidade, né? Não basta nascer no país. Ora, que a base, o princípio, é que ninguém pode ser considerado estrangeiro na sua própria terra. É um princípio alimentar. Mas se for filho de estrangeiros, filho de pai e mãe, estrangeiro, nascido no país, fixado para ser cidadão nacional, não há identitarismo. Pelo contrário, nós temos de lutar contra isso para evitar que depois uma outra componente que é prévia à identidade, que é a noção do comunitarismo, que nos Estados Unidos é transformado na teoria dos mosaicos culturais. Ou seja, o mosaico não é integração, é cada um para seu lado.
Exatamente.
É cada um nos seus. E só pode falar de si próprio, não pode falar dos outros, não é interferência. Ainda a Maurício é um bom exemplo. Que eu também é um bom exemplo, embora haja uma pequena dificuldade, porque São Tomé diz que qualquer pessoa nascida em São Tomé fica de um residente. A noção de residente é duvidosa, né? Pode inventar questões, provavelmente os legisladores em São Tomé vão ter que precisar um pouco disso, mas no caso dos países dos PALOP, de longe, São Tomé que tem a noção, a teoria da nacionalidade mais correta e menos identitarista. Porque os outros não, quer dizer, realmente, o que conta são os anos passados. Ora, na Europa há a mesma coisa, é a mesma noção. Na Europa tem cidadãos, descendentes africanos, negros ou árabes, que não têm a nacionalidade do país em que nasceram. Isso acontece em França, isso acontece em Portugal, isso acontece na Inglaterra. Negam-lhes a nacionalidade porque os pais não são da Europa. Ora, isso não tem pé nem cabeça. Isso significa, então, que o ser humano é determinado pelos seus antepassados. Isso é errado desde o ponto de vista cultural, porque nós, as gerações atuais, são mais produtoras de cultura do que as gerações antigas.
Sim.
E as gerações futuras são mais produtoras de cultura. É como se nós fôssemos eco do passado apenas. Ora, esse passado apenas, e isto é importante nas identidades, eles escondem o que há de negativo. Porquê que nas identidades europeias não incluem que eles conduziram a escravatura? Porquê que nas identidades europeias não incluem que eles fizeram massacres? E porquê que nas identidades africanas não incluem que africanos colaboraram na escravatura? E como é que se explica? Porque isto é importante. A fraqueza não pode ser apontada eternamente como uma desculpa na história para estar atrasado. Como é que se explica que a Europa, em 50 anos, com pequenas unidades, ocupou a África inteira, quase sem resistência? É porque a África estava muito fraca, é porque havia um grande desequilíbrio tecnológico. Isso não explica nada. Eu preciso saber porquê que havia esse desequilíbrio tecnológico. Porquê que havia isso? Havia isso porque as relações sociais eram diversas, mas eram várias, mas elas dificultavam a interação da África com o resto do mundo. Então, fazem as identidades hoje.
Sim. Olha, para terminar, Zé Gonçalves, porque isto é uma conversa que poderia durar um tempo, mas o que eu acho interessante nisto tudo é que aqui nos Estados Unidos, e creio que na Europa, o crescimento desta política de identidade, para minha surpresa, tem estado a fortalecer e é hoje, quer dizer, aqui nos Estados Unidos é hoje, vai lá, condição sine qua non para se discutir política, mas é tudo na base da identidade, o que eu acho de irónico, não é? Mas de qualquer maneira, tu achas que isto é um movimento que também está a fortalecer em África? Ou que existe?
Está, sim. Está a fortalecer. E é natural que quanto mais fortalece nos Estados Unidos, mais fortalece no resto do mundo. Apesar de que não parecer agora, muita gente, mesmo nos Estados Unidos, a combater isso. E um dos textos que eu utilizo como base de raciocínio, porque um livro tem diversos autores, e eu destaco tanto no sentido, tanto aqueles que são identitários, como os que têm combatido a identidade. E, por exemplo, nos Estados Unidos, há um pensador muito importante, do qual não se fala assim muito, mas fala muito mais, Richard T. Ford, escreveu dois livros, um que se chama. São livros excelentes, que demonstram que isso é uma grande impostura, esta coisa das identidades. E no continente africano vai-se exatamente no caminho inverso, embora já surgiu um movimento, e este livro faz parte desse movimento, um movimento de contestação. Então temos a Shirley Bembe, que define o afropositivismo, uma mistura de africano com cosmopolitismo, e um africano do Ghana, que vive nos Estados Unidos, que é o Kwame Antony Appiah, e esse diz abertamente cosmopolitismo, não acrescenta a África de maneira nenhuma. Também Chimamanda Achebe, a escritora nigeriana, também se opõe à noção do afrofeminismo, dizendo que é um feminismo que é mundial. Forma que há aqui a necessidade de nós decidirmos, tanto em termos políticos, económicos, como culturais, realmente, uma África que tenha conceitos, que coloca a África dentro do mundo. Porque todas as sociedades, todas elas, têm contradições. E negar a contradição em África é negar a humanidade do continente africano.
O livro vai ser posto à venda em Angola?
O livro vai ser posto à venda em Angola, que é a primeira edição é portuguesa, há dificuldades de capital da editora angolana, mas que deverá pôr livre também em circulação, enfim, tanto quanto a gente pode prever.